Sejam bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenzi e começa essa terça-feira aqui direto dos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande economista Arthur Mota.
Fala, pessoal. Amigo. Beleza? Bom dia a todos.
Tudo certo. Vamos lá, pessoal. O mercado começa hoje numa dinâmica parecida com a de ontem, tá? O mercado mais de lado aqui, mais morno. S&P aponta uma que leve queda de 0,30. Londres vai na mesma dinâmica ali. A Ásia também com poucas variações. Dólar praticamente não se mexe. Também, a renda fixa americana abre um pouquinho as taxas, o mundo um pouco mais pessimista aí, né, Arthur? O que teve de news flow aí na noite é basicamente uma intensificação das críticas aí do Joe Biden à Rússia e à Ucrânia, principalmente após o ataque ali em Bucha, né? Então, que eu acho que tem pesado aí, pedindo novas sanções. E aí o que circulou aí na Bloomberg também, uma possível estratégia dos Estados Unidos para forçar um calote da Rússia à sua dívida, né?
Perfeito, acho que esse vai ser o tema do dia, né? Desde ontem começou a pipocar, né, esse incômodo com essas imagens, inclusive, que a gente viu na Ucrânia no final de semana, né, o possível crime de guerra que foi cometido ali. E nesse sentido, as sanções, hoje a gente vai ter uma reunião entre Estados Unidos e União Europeia, né, as sanções que estão sendo colocadas na mesa como possíveis, é mais focado no banimento da importação de carvão por parte da Europa, por exemplo, lembrando que a Europa importa quase ali, praticamente 30% do seu carvão vem da Rússia, então teria um impacto relevante no segmento de energia, né, de fornecimento de energia. E os Estados Unidos muito focado no sistema financeiro, né, possibilitando o pagamento de dívida em dólar, né, e aí possivelmente forçando esse calote. Então, como a gente já viu nas últimas semanas, quando tem um aumento da tensão ou esse movimento aí de sanções adicionais, os principais ativos aí que respondem, né, o próprio petróleo, né, o mercado de energia fica mais apertado. A gente viu o problema com o carvão no final do ano passado, que pressionou o petróleo. Hoje, né, embora a pressão não seja grande, mas ela está acontecendo.
Volta acima de 105 dólares.
Então, acho que esse é o principal ponto para o dia. Mas mais do que isso, acho que o ponto importante, né, lembrando que energia mais cara, inflação acaba pressionada, inflação pressionada, você gera uma preocupação também com a política monetária, com todo o mercado de juros, para a gente ver um novo rali daí dos juros, né, toda a curva de juros americana abrindo, tá?
10 anos voltando é bem escalado 2,50.
Exato, ali, né? Acho que esse é um ponto muito importante. O 10 anos ele voltou depois do choque ali durante o início da guerra, ali no final de fevereiro. Ele voltou para 1,80, fez um rally impressionante ao longo de março, né? Subiu basicamente 60 bips, né? 0,6 pontos percentuais, puxado pelo componente de juros real, mas mesmo assim o S&P, o mercado americano,
também rally, né,
conseguiu sustentar de uma forma muito positiva, né? A gente viu uma recomposição desde o início de março, aliás, desde o dia 24 de fevereiro, de 8% do S&P, a Nasdaq, que até um pouco mais do que isso, mesmo com o juro subindo. Então, acho que é bom reforçar, né, que agora está uma discussão sobre inversão da curva de juros, né, as preocupações latentes a isso sobre a atividade econômica americana lá na frente, né, se vai ter recessão ou não no ano que vem, enfim. O que a gente viu já, olhando no passado, né, em 6 ocasiões em que a curva de juros inverteu, né, perdeu a inclinação, a parte curta ficou com juros mais altos que a longa, é que em todos esses ambientes, né, com exceção de 78, o S&P performou bem. Então, não é uma condição suficiente para dizer, né, que o S&P vai performar negativamente por conta desse fator. Mas, obviamente,
chama atenção,
merece,
né,
destaque, sempre tem que ficar de olho. E acho que só um ponto de Ásia, né, que a gente passou rapidamente. Lá, hoje teve menos liquidez, porque na China, em Hong Kong e Taiwan, teve um feriado. Então, as bolsas ficaram fechadas lá. A gente teve só alguns contratos futuros, o próprio minério de ferro teve uma leve queda. Obviamente a preocupação com o Covid ainda é bastante vigente lá em Shanghai, né? Mais de 13 mil casos na média móvel de 7 dias, né? O lockdown que deve durar ao longo dessa primeira quinzena do mês, pelo menos. Mas a gente ainda tem, olhando outras províncias que tiveram já um surto novo de Covid num estágio mais avançado, começam a fazer seu pico. Eventualmente, pensando em China como um todo, a gente pode ver esse pico mais para metade do mês, né, e uma segunda quinzena de abril um pouco mais favorável, né, eventualmente gerando os efeitos positivos.
Boa, turma. E continuar um outro assunto para a gente ficar de olho, tá? O presidente da Ucrânia hoje, Zelensky, né, ele vai falar no Conselho de Segurança Nacional da ONU. Provavelmente vai pesar muito nesse discurso de crime de guerra, de, né, civis sendo impactados aqui por essa frente armada. Então isso também pode gerar mais, né, vamos dizer assim, conflitos ali de sanções, né, ou mais motivações ali desse estrangulamento aí que está tendo econômico a Rússia para que esses ataques, né, cessem. Um bom ponto para a gente ficar de olho também A agenda de dados hoje até está mais fraca, mas não dá para esquecer que amanhã sai a ata do Fed, que acho que é o grande destaque aí, né? Precificar, né, a próxima reunião. Como o Arthur falou, o grande debate atual do momento é essa questão de inflação e política monetária no mundo. Brasil, final do ciclo, lá fora o começo do ciclo. Então, são discussões, né, de magnitude e impacto de preços bem diferentes. Tivemos aí, né, a agenda de hoje, temos balança comercial às 9h30 da manhã nos Estados Unidos e algumas falas aí de membros do Fed, é, para acompanhar. Mais tarde, aí já 10h45 da noite, tem PMI caixinho da China, que é um indicador, né, importante, serviços, que sai, provavelmente vai ter esse impacto da pandemia, principalmente dado que é o PMI de serviço, não industrial, então acho que isso também pesa para a gente acompanhar. Mas Arthur, sem dúvida, o mercado está muito mais ansioso com essa ata amanhã aqui para tentar, né, entender a velocidade e o tamanho do ciclo de juros, que é o grande debate atual, né?
Perfeito, acho que vai ser um componente importante. Hoje, só uma ressalva também, às 11 horas, tem uma membra do FOMC, a Leonore Brainard, que é a vice-presidente ali do Fed, e ela é uma das membros votantes, um dos 8 membros que votam em todas as reuniões da FOMC ao longo desse ano. E desses 8, ela é a única que não se manifestou desde a última reunião. A última vez que ela falou foi no dia 18 de fevereiro. Então hoje, às 11 horas, ela faz uma apresentação. Evidentemente, o mercado vai estar olhando qual que é o posicionamento dela em relação a essa fase aí do ciclo monetário, se ela vai apoiar também uma aceleração do ritmo de altas, né, chegar aos juros neutros mais rapidamente, uma pressão mais forte do ajuste. E aí, somado a isso, né, essa fala de hoje, para consolidar o cenário que o nosso aqui é de 50 bips na próxima reunião de maio, você tem amanhã, digamos assim, a leitura final de todo esse processo com a ata. E nessa ata é onde a gente espera ver não só a discussão de alta de juros, mas principalmente do ajuste do balanço do Fed, né? Lembrando que a partir de maio a gente tem aqui como cenário base o anúncio formal desse processo, né? A partir de maio o Fed começa a reduzir a liquidez, reduzir o volume de ativos que ele tem no seu balanço. Isso gera uma pressão aí, principalmente na curva de juros mais longa, tá? E aí o quão rápido será esse processo, ou quão intenso, né? Qual o pace mensal, já vai ter uma primeira dica, provavelmente nessa ata, algum exercício, né? Como eles fizeram, por exemplo, com o tapering no ano passado. Então amanhã é um grande evento. Hoje, como você muito bem colocou, às 11 horas você tem o ISM, que é o indicador de serviços, né? Como se fosse o PMI de serviços ali para os Estados Unidos, para o mês de março, tá? Deve ser um mês positivo para o setor de serviços, com a continuidade dos efeitos de reabertura, a economia ainda está com consumo forte, mobilidade melhorando nos dados que a gente acompanha, então deve ter uma aceleração esperada para o segmento de serviços, que é um pouco contrário do que a gente vê na Europa, né? Saiu também a leitura final dos PMIs pela manhã, foram um pouco melhor do que esperado, mas confirmaram a desaceleração em março, por motivos 54.
Óbvios. 54,9 versus 55,5, né?
Perfeito. É um pouco a história, né, da crise, né, da guerra ali, da incerteza que tem em Europa. A Europa está um pouco patinando, a China, o Gerson já comentou, né, que é o mesmo caso, só que focada mais no Covid. Então, Estados Unidos continua sendo, digamos assim, o grande guia de curtíssimo prazo em termos de geração de crescimento global. E aí, então, tem que acompanhar dados de atividade, discurso político monetário.
Então, um ponto que a gente sempre percebe, né, Arthur, nessas questões de conflitos armados, os Estados Unidos sempre está afastado, né, na parte, né, do globo ali, né, disso. Isso muda muito, né? Por mais que a gente sabe que, putz, né, o que tem a ver Londres lá na ponta com a Ucrânia? Mas basicamente, né, foi o que você falou, tira um pouco da atividade, da confiança do investidor naquela zona de crescimento ali. Então isso impacta bastante, a gente acaba ficando blindado, né, a esse pessimismo ali de fronteira, que a Europa sempre sofreu com isso, desde todas as guerras ali, né, que realmente impactaram bastante. A gente viu ali que, né, os grandes momentos de crescimento dos Estados Unidos foram durante as guerras ali com a frente armamentista, fora do conflito, fora de custo de reconstrução. Né?
Perfeito. E a inflação, ela acaba sendo, por conta do conflito, a inflação, ela acaba sendo mais latente na Europa, né, por custo de energia, como a gente até comentou.
Quebra de safra, oferta, etc.
E aí, obviamente, o aumento do custo, né, da inflação gera um consumo menor, portanto, o setor de serviço é o que sofre, né? Então, acho que esse posicionamento geográfico, ele faz diferença para o Brasil também, que está sempre fora aí também desses embates, né, também é importante.
Pessoal, como o Arthur já comentou, só para dar mais uma cor aqui, o petróleo sobe quase 2%, aí, 104 dólares aí, né, o barril, metais em alta em Londres também, acompanhando essa visão. Bitcoin também mostra uma leve alta, 0,80, mas ali nesses 47 mil dólares já há algum tempo aqui, né, mostrando essa lateralização das criptos em geral aqui, provavelmente também aguardando essa visão do Fed, né, lembrando isso que o Arthur comentou, que de redução de balança, à medida que tira liquidez do mercado, né, então isso na teoria prejudica um pouco os ativos de risco, e o Bitcoin está cada vez mais, né, entrando nessa classe de ações, ativos de risco dentro do portfólio dos investidores, os fundos também agora, né, com grandes, né, posições. Então, um bom ponto para a gente ficar de olho. Está rolando agora de quarta até sábado aí, né, em Miami, a conferência, a maior conferência que acontece de Bitcoin aí do ano. Então, isso pode ter algum catalisador de preço, né, algum grande investidor falando, etc. Então, é importante a gente ficar de olho para quem trade a cripto de quarta a sábado. É uma semana mais importante, né, vamos dizer assim, em relação a isso. Fazendo um jumping para o Brasil aqui, né, para a gente fazer um giro, a gente segue vendo o desempenho de commodities aí favorecendo o Brasil, né, como o Arthur comentou bem, essas novas sanções aqui, ou esse endurecimento das sanções, a gente percebe uma correlação clara ali de aumento de commodities, e essa distância do Brasil favorece, né, as nossas companhias aqui. E Bovespa ontem, se vê mesmo um dia mais negativo, a gente se mantém firme ali a 121, né, mil pontos, e o dólar segue ladeira abaixo, né?
Perfeito. Acho que nesse ponto de commodities é importante até chamar de novo o minério de ferro para a mesa. Por mais que tenhamos aí uma situação de curto prazo difícil para a China em termos de Covid, com várias siderúrgicas, né, na região norte fechada, ainda assim o minério de ferro está próximo da sua máxima do ano. Tá? Hoje está com 163 dólares a tonelada ali em Singapura. O máximo foi 165, então... Tá mesmo colocando que foi ruim, né, essa surpresa negativa, ainda assim está bastante resiliente. Para o mês de abril, a gente ainda tem um view construtivo, né, com a adoção de novas políticas de estímulo monetário e a aceleração da parte fiscal de China, deve continuar sustentando o minério de ferro num patamar mais elevado. Por consequência, o Brasil surfa, né, tanto via balança comercial, mas obviamente pelas empresas assim, aqui que são expostas a isso. Então, você já tem um vetor positivo. Para o petróleo, a gente continua também vendo um mercado bastante apertado. Se essa sanção aí de carvão, de energia, de uma forma generalizada, se provar mais uma vez correta, a gente deve continuar tendo um mercado mais apertado ainda. Então, o petróleo continua resiliente. Então, você tem duas commodities importantes para a nossa bolsa num patamar sustentavelmente alto, que vai gerar caixa, vai gerar dividendos, né? Não é só a variação do nível do preço, mas o preço em nível alto.
Você falou bem, né? O 160 do minério é muito alto, e 105 do barril também é muito alto versus o que a gente praticou nos últimos 2 anos, e que as empresas vão gerar resultado, né, Arthur?
Perfeito. E aí você começa também, obviamente, a olhar para o segmento doméstico, né? Se, como o Jess muito bem colocou, a fase de ciclo monetário é bem diferente entre os países. Os Estados Unidos está começando a entrar agora num ciclo mais apertado, o Brasil está muito próximo aí da sua finalização, uma reunião a mais, um a menos, mas a gente está ali próximo do nosso pico. O pico de inflação também deve acontecer em abril. Quando ocorre o pico de inflação, o jogo começa a mudar um pouco, principalmente para o mercado de juros, né, na parte um pouquinho mais longa ali. Óbvio, tem eleição no meio do caminho, que é um tema importante, mas é importante ver qual que vai ser a definição e a trajetória desse juro, que tem ativos domésticos aqui que são sensíveis a isso. Se a gente ter um fechamento dessa curva, uma estabilização, ainda que no patamar alto, a gente pode ter também um ambiente um pouco mais favorável para alguns ativos domésticos.
Percebeu isso em março drasticamente ali, né? Depois daquelas falas do Roberto Campos Neto, que a curva fechou ali quase 200 bips ali, você viu que o varejo e consumo explodiram e sustentaram a bolsa ali naquele momento de mais vol, principalmente da Petrobras ali com essa troca de presidência. Ontem não foi diferente, né? E a gente está vendo hoje, só para ter uma ideia, a DR da Petrobras hoje praticamente não se mexe. Né, vendo um petróleo subindo 2, 3, deveria ter um movimento melhor também para o Petrobras. Não está tendo, né? Ontem saiu a nota oficial aí da desistência do Pires a assumir aí a Petrobras. Então, a Petrobras atualmente sem CEO e sem chairman. Esse é um pouco do cenário que prejudica um pouco aí a companhia.
Perfeito. Acho que o que a gente tem desse tema, enfim, além da desistência, né, o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, o Caio Paes de Andrade, né, que é um nome forte, ele, inclusive do Guedes, está como sendo um dos cotados para assumir, né, inclusive tem um certo apoio do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, então um nome forte que vem aí. O mercado obviamente vai investigar um pouco mais esse perfil para fazer uma leitura, assim como ele fez dos outros dois nomes cotados, para ver se a gestão de política de preço ela vai permanecer como está, embora a gente saiba que tenha bastante pressão, inclusive, de grupos empresariais e tudo mais. Eu acho que só um ponto importante, né, você muito bem colocou, que ao longo dessa mudança da fala do BC em relação ao final do ciclo monetário, uma performance melhor que a gente teve de ativos domésticos, acho que o grande tema aqui é que o balanço de riscos ele começa a ficar um pouco mais equilibrado e até um pouco melhor, né? Porque antes você não sabia onde via...
Petróleo estacionou a 100, dólar 4,60.
Então, e até esse tema do dólar é bem complexo.
Até perguntaram aqui sobre isso, bom que você responde.
A gente está sendo bastante surpreendido, não só a gente aqui no banco, mas uma boa parte do mercado, né? Quem no início do ano estava sugerindo o dólar nesse patamar. É bom, obviamente, a gente não extrapolar essa tendência à frente. A gente vê no curto prazo, não tem nenhum motivo para a gente ter uma grande mudança dessa tendência, tá?
Sim.
Nesse próximo mês de abril, tá? O fluxo ele continua muito forte, deve continuar ao longo dessas próximas semanas. Acho que o próprio juros alto ele reduz a atratividade de você alocar lá fora, porque o mercado doméstico, né, principalmente os ativos aqui em renda fixa, continuam atrativos. Mas também a gente sabe que tem temas importantes ao longo do ano. Então, próprio Fed Hawk, né? Daqui a pouco a gente fala bastante de eleição, a gente pode ter mais falas ali estratégicas que geram maior volatilidade, enfim. Eu acho que lembrando que o dólar faz parte da composição da carteira, seja via proteção, ou se você tiver algum ativo aí que é dolarizado, né? Que no mercado de equities tem alguma influência de dólar. Então sempre é bom ter a exposição a esse ativo, né? Que é sempre importante para a composição de portfólio.
Boa, pessoal, quem sempre pergunta aqui, WZ mostra uma leve alta hoje de 0,5 aqui, mas o volume bem baixo, então né, difícil precificar a abertura né, olhando só isso, mas apontando aí um pouco uma leve alta. A agenda aqui do Brasil do dia, temos o PMI né, saindo agora às 10 da manhã. Ontem não tivemos aí boletim foco, tá? Da greve dos servidores do Banco Central. E temos aí também, às 10h30 da manhã, Fenabrave informando vendas de veículo. Mas nenhum grande indicador aqui que possa fazer preço comparado com a expectativa toda de sexta-feira IPCA, né? Para tentar aí realmente né, telegrafar, né? Ou precificar se o Roberto Campos Neto vai seguir, né? Ou se o mercado vai acertar esse call mais de meio, né?
Perfeito. Acho que hoje, assim, tem alguns pontos, né, de agenda mais fiscal, mas obviamente menos relevante do que já foi no passado em termos de risco. Tá? A gente tem hoje a Câmara que pode votar MP que institui oficialmente o valor de R$400 para o Auxílio Brasil até o final do ano. Essa MP tem algumas possíveis emendas né, que sobe esse valor de 400 para 600 ou eventualmente deixa esse valor de 400 como definitivo. Lembrando que o 400 ele é um valor temporário, uma parcela é temporária, outra parcela é definitiva, um pouco mais acima de R$200 é o definitivo. E tem um adicional ali que forma os 400. Então, tem uma discussão, mas ainda assim o custo, né, o efeito disso, ele está sendo bem mais brando, o mercado tem sido mais tranquilo em relação a essa pressão fiscal. E além disso, como você bem colocou, você tem novas categorias de servidores públicos entrando em greve. Né? Os servidores do BC, o próprio Fox não foi divulgado ontem. Do Tesouro Nacional também estão tensionando entrar.
CVM entrou.
CVM vai entrar, aliás, ela decidiu ontem, mas vai entrar no dia efetivo, dia 12 de abril. Então você tem uma certa pressão aí sobre reajuste de salários, tem o seu custo fiscal relevante. E além disso, no Senado a gente tem a sabatina né, do Diogo Guilin para a política monetária do BC e do Renato Dias Gomes né, para o sistema financeiro. São dois novos diretores do Banco Central, como a gente estava falando de política monetária, é importante né, ao longo das próximas semanas e meses a gente tentar entender como é que vai ser a cabeça desses dois diretores, especialmente o Guilin, que é de política econômica, como ele vai se posicionar em relação à subida de juros, né, à situação inflacionária, porque é uma novidade dentro do comitê importante, um dos principais membros, e aí a gente tem uma cor um pouco melhor, né? Esse é o ciclo, é 12,75, que vai ser um pouquinho acima, mas obviamente, de novo, a gente parece estar começando a ver a luz ali do final dessa história.
Bom, o pessoal falando aqui, bom e importante lembrar, tá? A Receita Federal também ampliou o prazo para entrega do imposto de renda, né? Dada todas essas situações todas ali de servidores ali com mais delicado em Brasília, novo prazo agora tem até 1 de maio para entrega do IR pessoa física aí, bom ficar de olho nisso. No corporativo aí, né, como nós já comentamos, o ministro aí de Minas e Energia e a Petrobras confirmaram aí que o economista Adriano Pires desistiu da indicação, né, como o Arthur falou bem, o secretário é o novo né, indicado. Multiplan mostrou uma alta de 75% nas vendas no primeiro tri, aí, com 4 bi né, de resultado, né, mostrando aí um número bem acima da expectativa, deve favorecer aí as ações da companhia. A Doutor Pré vai pagar 40 milhões em dividendos, que dá 0,07 centavos por ação, e vai fazer desdobramento de 1 para 10. Então, cada uma ação vai virar 10 aí do novo papel. E além disso, a Brasil Agro também vai distribuir 200 milhões em dividendos, né, R$2,00. Por ação. Então esse é um pouco da parte corporativa que está mais esvaziado o noticiário. Arthur, então acho que vai ficar de olho aí nessa fala do Zelensky na ONU para perceber algum tom ali disso, ficar de olho também nesses indicadores ainda que não tão importantes que saem pela manhã nos Estados Unidos, tentar precificar aí né, a política monetária nos próximos passos. Né?
Pois é, acho que são dois temas que eles vão permear ao longo de todo o mês, a continuidade da crise na Ucrânia com Rússia e política monetária. Hoje a gente tem dois eventos importantes nesse sentido. A gente está vendo agora a discussão das sanções. Os indicadores e fala da Leonard Brainard às 11 horas. Então, 11 horas aí para o mercado, quem é do dia a dia e o intraday, vai ser um horário-chave tá, para esse dia. E amanhã, mais focado aí nas minutas do Fed para, enfim, fechar como é que vai ser essa história das próximas semanas. É, lembrando que a gente continua vendo um cenário altista para a curva de juros americana, mesmo ela já tem subindo hoje mais 7 bips, a gente continua vendo espaço para vir ainda mais. É, então, para mercados lá fora, é sempre bom ficar um pouco mais de olho desses efeitos. Tá? Embora, de novo, eles estejam sendo bastante resilientes nesse curto prazo, mesmo com alta de juros.
Boa, pessoal, recado importantíssimo aqui também, né? A gente acaba não tendo tempo de responder todas as perguntas aqui, mas lá no nosso Instagram a gente acaba se aprofundando em bastante temas também. Então segue aqui, ó, Gerson Zolorenzi e Arthur AL Mota, aí, parada obrigatória. Clica aqui no pin do Insta, clica no link aí do YouTube. Segue a gente também, posta o Morning Call, tá assistindo aonde? Tá em casa, tá no trabalho, tá indo pro trabalho? Posta aí, marca que a gente reposta e cresce esse nosso encontro. Esse Morning Call só é desse tamanho graças a vocês aqui que estão com a gente todos os dias. Arthur, obrigado aí pela parceria mais uma vez. Desejo a todos uma ótima terça-feira de negócios. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.
Obrigado, pessoal.